Simon defende movimentos contra a corrupção e diz que eles são fundamentais para melhorar a política.
Presidência da República atende bancada do DF e cobra explicações sobre transferência de diretorias do Banco do Brasil de Brasília para São Paulo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, apoia os diversos atos contra a corrupção em todo o Brasil, marcados para o próximo dia 12 de outubro.
O senador disse que é preciso lembrar que a corrupção afeta todas as pessoas, pois é responsável por hospitais mal equipados e sem remédios, escolas caindo aos pedaços e estradas esburacadas, por exemplo.
Simon ainda defendeu a aplicação da lei da ficha limpa e o financiamento público de campanha para acabar com a troca de favores entre eleitos e financiadores após as eleições e o fim das coligações para evitar que candidatos sem votos ocupem cargos no Legislativo.
Acabar com a corrupção não é só abrir as portas para o fim do analfabetismo, das filas dos hospitais públicos e da falta generalizada de infraestrutura econômica e social. Os procedimentos que estão sendo utilizados para combater esse verdadeiro câncer na vida política brasileira pode ser também o estopim de uma reforma que poderá alterar para melhor o rumo da política brasileira.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de projetos que regulamentam o direito de greve e aproveitou para criticar aqueles que estão contra a paralisação dos bancários, dos funcionários dos Correios e de outras categorias.
Paim lembrou que a greve é um direito dos trabalhadores em qualquer democracia e que os grevistas querem a melhoria de salários e de condições de trabalho.
Que o setor empregador, seja vinculado ao governo ou não, sente e vamos construir. A vida é assim. Não é a primeira nem a última greve que vai acontecer. E não tem essa do prendo e arrebento e penalizo. Tem que sentar na mesa e ir para a arte da negociação.
A pedido da bancada do Distrito Federal no Congresso, a Presidência da República vai questionar a mudança de diretorias do Banco do Brasil de Brasília para São Paulo. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, anunciou da tribuna que qualquer decisão no sentido de tirar de Brasília diretorias do Banco do Brasil terá de passar pelo governo federal. A decisão veio depois do alerta de que a instituição estaria esvaziando seus órgãos de direção na capital do país. A bancada do DF se reuniu e aprovou, entre outras medidas, pedido de informações ao banco. Também apoiou o convite para que o presidente da instituição, Aldemir Bendini, participe de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado, presidida por Hollenberg.
Isso é inadmissível do ponto de vista político-administrativo, um desrespeito à capital da República, Brasília, porque esta é a função da cidade de ter aqui todas as funções de direções, as áreas decisórias dos órgãos oficiais, especialmente de um banco oficial da importância do Banco do Brasil.
O senador disse que a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, garantiu que a presidente Dilma Rousseff mandou paralisar a transição de diretorias de Brasília para outros estados.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação do financiamento público de campanha que, segundo ela, permitirá que mais líderes populares e mais mulheres sejam eleitos.
Ela também defendeu a unificação das datas das eleições para o Executivo e Legislativo, o sistema proporcional com listas fechadas e a aplicação da Lei da Ficha Limpa.
O financiamento público de campanha vem para moralizar o processo eleitoral brasileiro. O financiamento do sistema eleitoral não pode continuar da forma que é, de maneira personalizada, em que as empresas se dirigem diretamente a alguns parlamentares e o fazem, certamente, esperando que esses parlamentares possam defender os seus interesses amanhã.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, saudou o movimento mundial Outubro Rosa, dedicado a alertar a população, sobretudo as mulheres, para o câncer de mama.
Durante todo o mês, em várias cidades, haverá palestras para orientar a população sobre o câncer de mama e sobre a obrigação de o poder público oferecer a todas as mulheres, a partir dos 40 anos, exames gratuitos de mamografia.
Ana Rita lembrou que quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada, as chances de cura chegam a 95%.
O câncer de mama mata, senhora presidente, todo dia 30 mulheres no Brasil e é o segundo tipo mais frequente da doença no mundo, sendo o mais comum entre as mulheres.
O presidente do Senado, José Sarney, afirmou que vai incluir na pauta de votações da Casa proposta de emenda à Constituição que resgata a obrigatoriedade do diploma para jornalistas. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Por sugestão dos senadores Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, prometeu que irá incluir na ordem do dia das votações do Senado Federal, brevemente, a proposta de emenda à Constituição, que determina que só poderá trabalhar como jornalista quem for formado no curso superior de comunicação social, com habilitação específica. A obrigatoriedade do diploma vigorou no Brasil durante 40 anos, mas caiu no ano de 2009, depois que o STF acatou uma ação movida pelas empresas de comunicação do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público. Inácio Arruda afirmou que já conta com a assinatura de todos os líderes dos partidos, com o apoio para que o projeto seja incluído na ordem do dia.
É uma emenda constitucional muito importante. Todos os líderes já assinaram o pedido de que ela venha à discussão.
Vossa Excelência será atendida, vou mandar incluir na pauta normal do nosso trabalho.
Se for aprovada no plenário do Senado, a proposta seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
O cidadão brasileiro terá uma linha direta para se comunicar com a ouvidoria do Senado. O anúncio foi feito pelo ouvidor-geral da Casa, senador Flecha Ribeiro, que comemora o aumento no número de acessos da população ao serviço. A reportagem é de Nilo Bairros.
A Ouvidoria-Geral do Senado foi criada em junho deste ano e, de lá até setembro, o número de ligações e e-mails de cidadãos teve um aumento de quase 300%. São perguntas, reclamações, críticas, elogios e sugestões, inclusive de projetos de lei. O compromisso do ouvidor-geral, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, é responder em até 30 dias a todas as demandas que são apresentadas pelo serviço Alô Senado, por meio do número 0800-61-2211. O volume de manifestações direcionadas à ouvidoria levou o Senado a criar uma linha direta exclusiva para a ouvidoria, como explica Flecha Ribeiro.
Nós estamos instalando, e faremos isso nos próximos dias, um sistema direto do cidadão com a ouvidoria. E o Alô Senado vai continuar com a atividade que já desenvolve há bastante tempo, mas nós vamos ter uma comunicação imediata, em tempo real, com o cidadão através do sistema que estamos implantando.
Além do Alô Senado, que tem o número 0800-61-2211, você também pode acessar o serviço pela internet. O endereço eletrônico é www.senado.gov.br/ouvidoria.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara BU.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria nas obras de reforma e ampliação do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nesse trabalho, o TCU identificou um valor de quase 22 milhões de reais acima do valor de mercado. O TCU propôs, então, uma audiência com o presidente da Infraero para receber justificativas da irregularidade. Após a audiência, a empresa apresentou nova planilha orçamentária para licitação, o que diminuiu o valor previsto da obra em 17 milhões. Com isso, o valor estimado do projeto de reforma de Guarulhos passou a ser de 54 milhões de reais. Antes da análise do TCU, o valor estimado da obra era superior a 70 milhões. As obras são para a implantação de pistas de táxis de saídas rápidas para uma das pistas de pouso e decolagem. Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil e o segundo maior da América Latina em voos internacionais. O ministro Raimundo Carreiro foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.